Longos dias e belas noites, leitores e leitoras fiéis. Eu sou Edilton Nunes e este é o Stephen King Brasil, seu podcast sobre literatura. Mário Jiménez, afora as odes elementares, tem livros muito melhores. É indigno que você fique me submetendo a todo tipo de comparações e metáforas. Como é, Dom Pablo? Metáforas, homem. Que são essas coisas? O poeta colocou a mão sobre o ombro do rapaz. Para esclarecer mais ou menos de maneira imprecisa, são modos de dizer uma coisa comparando-a com a outra. Dê-me um exemplo. Neruda olhou o relógio e suspirou. Bem, quando você diz que o céu está chorando, o que você quer dizer com isso? Ora, é fácil, que está chovendo, é. Bem, isso é uma metáfora. E por que tem um nome tão complicado se é uma coisa tão fácil? Porque os nomes não têm nada a ver com a simplicidade ou a complexidade das coisas. Pela sua teoria, uma coisa pequena que voa não deveria ter um nome tão grande como mariposa. Elefante tem a mesma quantidade de letras que mariposa. É muito maior e não voa, concluiu Neruda exausto. Com o resto de ânimo, indicou para Mário o rumo da enseada, mas o carteiro teve a presença de espírito de dizer: porra, gostaria tanto de ser poeta. Rapaz, todos são poetas no Chile. É mais original que você continue sendo carteiro. Pelo menos caminha bastante e não engorda. Todos os poetas aqui no Chile são barrigudos. Sejam todos muito bem-vindos, leitores e leitoras fiéis, a mais um episódio deste podcast que é extremamente, como eu posso dizer, extremamente periódico. A periodicidade desse podcast funciona assim: o dia que dá pra fazer, eu faço, o dia que dá pra postar, eu posto. Então não tem uma periodicidade muito certa. E também a gente não fala só sobre Stephen King. Como você percebeu, esse episódio não vai ser sobre o King, infelizmente, né? Tem vários episódios que eu tô planejando, que eu tô preparando aí pra gente fazer sobre o King. Tem um especial pra gente falar sobre contos. Mas esse episódio específico não vai ser sobre o King, vai ser sobre um livro que eu acabei de ler, tá fresquinho na memória ainda. E vez ou outra eu vou fazer isso aqui no podcast. Eu vou trazer episódios sobre livros que eu li recentemente, que eu gostei, que eu indico. A intenção, na verdade, não era fazer um podcast sobre esse livro. A intenção era fazer um episódio especial sobre o livro Bicho da Seda, da J.K. Rowling. Só que, infelizmente, é um livro que eu não gostei. Eu realmente detestei aquele livro, achei chato, monótono, com personagens que não se desenvolvem muito bem, com situações que não levam a lugar nenhum, enfim. Foi um livro que realmente não me agradou, não me pegou. E aí eu pensei, eu não vou perder meia hora da minha vida falando sobre um livro que eu não gostei. Então eu optei por não fazer o podcast, o episódio especial sobre ele. Então se você estava esperando um podcast sobre ele, porque eu lembro que eu comentei isso no Twitter e no Instagram, se você estava esperando um podcast sobre Bicho da Seda da J.K. Rowling, sinto muito desapontá-lo, mas não vai rolar nem hoje e provavelmente nem nunca, né? Porque eu desisti. A literatura adulta da J.K. Rowling pra mim foi muito complicado, porque eu comecei pelo primeiro que ela publicou, Morte Súbita, achei um porre também. Tentei o segundo, que foi o Chamado do Cuco, o primeiro da série do Strike, né? Do Cormoran Strike. E agora tentei dar mais uma chance pra ela com o Bicho da Seda, só que não rolou, né? Foi um dos poucos livros que eu desisti. Geralmente eu não desisto de livros, mas eu desisti desse pela metade, então não vai rolar. Por isso que eu resolvi falar um pouquinho mais sobre esse livro que eu tô lendo no momento, que na verdade eu acabei de ler, tá fresquinho ainda na memória, que é O Carteiro e o Poeta, do Antônio Skármeta. O Antônio Skármeta, ele é um escritor chileno. Ele nasceu no dia 7 de novembro de 1940, em uma cidadezinha chamada Antofagasta, no Chile. Eu não conhecia muitos livros dele, na verdade eu não conhecia nada dele. O próprio romance, O Carteiro e o Poeta, eu não conhecia. Eu fiquei sabendo da existência dele porque eu fui dar uma aula para os meus alunos e nós fomos trabalhar o livro didático, e um dos textos que tinha no livro didático era justamente um trechinho de O Carteiro e o Poeta, que eu não sabia que existia no formato de livro. Eu sempre conhecia a obra, mas no formato de filme, né? O filme da década de 70, 80, se não me engano. É um filme um pouquinho mais antigo. Mas eu sempre conhecia a história pelo filme, não pelo livro. E aí eu achei extremamente interessante o trechinho que a gente leu, foi justamente o trecho que eu li no início, agora, do podcast. E eu achei muito bom e eu falei, cara, eu vou investir nesse livro. É um livro curtinho, ele tem cento e... deixa eu conferir aqui pra vocês. 174 páginas apenas. E tem uma diagramação muito agradável de se ler, com fontes grandes, com espaçamento bacana. É um livro que você lê assim numa sentada. Você pega um dia para se divertir e vai ler ele. É um livro que não tem muitas pretensões também, mas não vamos adiantar isso não. Vamos que nem um esquartejador, né? Vamos por partes. Do que fala esse livro? Esse livro conta a história de um jovem, de um rapaz, chamado Mário Jiménez. O Mário, ele é um carteiro, como o próprio título sugere, né? O carteiro e o poeta. Então o Mário, ele é um carteiro e ele, certo dia, ele vai entregar algumas cartas e ele conhece o poeta Pablo Neruda, o famoso poeta chileno Pablo Neruda, né? O Nobel de Literatura de 71, falecido, infelizmente, em 1973. E aí ele conhece o Pablo Neruda e os dois acabam desenvolvendo uma amizade, porque o Mário, certo dia, ele se apaixona por uma menina num pubzinho, num barzinho que ele frequenta. Essa menina serve às mesas e ele acaba se apaixonando por ela. E ele quer muito aprender sobre poesia, sobre metáforas, sobre analogias, para poder se expressar para essa menina. E aí, nesse interim, ele acaba desenvolvendo essa amizade com o Pablo, e os dois acabam trocando ideias, o Pablo acaba ensinando bastante sobre poesia para ele. E aí a história se desenvolve nesse contexto. Tem um contexto histórico também muito forte por trás do livro, porque você tem personagens reais. Eu não sei necessariamente se o próprio Mário é um personagem real, se a história foi baseada em algo nesse sentido, porque eu não pesquisei, não fui mais a fundo nisso. Quando eu começo um livro, eu gosto de começar pela experiência crua, digamos assim. Eu não gosto de saber nada sobre o livro, porque eu quero ter a primeira experiência de leitura, quero que ela seja o mais pura, o mais crua possível. Depois, se eu for reler o livro, porventura, aí eu pesquiso, me informo um pouco mais sobre ele, para também pegar as referências e tudo mais. Mas nesse primeiro momento eu gosto de fazer uma leitura mais crua. O livro, então, ele tem um contexto histórico muito forte, porque além dos personagens reais, né, dos personagens que existiram na vida real, como o próprio Pablo Neruda, ele também vai apresentar fatos que aconteceram, que ocorreram na vida real, como, por exemplo, a candidatura do próprio Pablo Neruda à presidência. Posteriormente, ele desiste dessa candidatura à presidência do Chile para poder apoiar o Salvador Allende, que na época se elegeu e tudo mais. E também rola a questão do golpe, né, do Pinochet, que teve toda aquela treta do Salvador Allende, que culminou com a morte dele, etc. Então, não vou entrar em detalhes sobre isso, porque pode ser que você não saiba nada desse assunto, e isso está abordado no livro de maneira bem lúdica, de maneira bem descritiva, e isso também é bacana, porque é meio que uma aula de história o livro. Se você, obviamente, não tiver estudado sobre o assunto, você vai conhecer um pouco mais da história do Chile através desse livro. Mas considerações, o que eu achei desse livro? Por que eu gostei dele? Primeiro porque é uma literatura diferente da qual eu estou acostumado. Não é uma literatura pretensiosa, o Skármeta não pretende ser o novo Pablo Neruda, mas é uma literatura que, ao mesmo tempo em que ela é crua, ela também é poética, né? Ela é uma prosa, parece até incoerente falar esse tipo de coisa, mas é uma literatura que ela é uma prosa lírica. Ela tem um aspecto lírico muito que permeia muito a obra. Eu achei isso muito interessante. Os diálogos entre os personagens são muito interessantes porque eles geram algumas situações um pouco inusitadas. Por exemplo, aquele diálogo que eu li no início do livro, que tem a conversa entre o Mário e o Neruda, onde o Neruda vai explicar para ele o que é uma metáfora. E aí ele explica e fala, olha, sempre que você perceba, você acabou de fazer uma metáfora. Então o Mário fica encantado pela possibilidade de se expressar de maneira que não seja de maneira literal. Então o encanto que o personagem do Mário tem pela palavra, pela literatura, é uma coisa muito bonita, é meio que uma ode à literatura, né? Uma carta de amor à literatura, esse livro. E eu achei muito bacana nesse sentido, porque o Mário, ele é um personagem que quer se expressar, ele tem consciência da sua própria ignorância, ele tem consciência das suas limitações, mas ele é um personagem que ele quer se desenvolver, ele quer melhorar, ele quer se tornar uma pessoa que trabalhe bem com as palavras, porque ele acha isso muito bonito. Então, quando ele tem a oportunidade de conhecer o poeta, Neruda, ele fica encantado. Ele fala, agora é a minha chance de poder me desenvolver nessa questão das palavras. E à medida que a história vai se passando, o próprio Mário realmente se desenvolve muito bem com as palavras, acaba desenvolvendo um romance, digamos assim, muito próximo com as palavras e melhorando nesse sentido. Então eu gostei muito disso, do livro ser essa coisa, essa prosa mais lírica. Você tem trechos, inclusive, dos poemas do Neruda no livro, de alguns poemas que o próprio Mário faz também. Então tem uma veia poética muito intensa no livro, embora seja um livro em prosa. Eu só não gostei de algumas coisas bem pontuais no livro, que é, por exemplo, o distanciamento do próprio personagem Neruda. O livro, ele é um livro sobre o relacionamento dos dois, né, a amizade dos dois, que os dois acabam nutrindo com o decorrer do tempo, mas também é um livro que fala sobre bastante sobre o Mário e pouco sobre o Neruda. Isso foi um pouco decepcionante para mim, porque os melhores momentos do livro, na minha opinião, foram os momentos de diálogo, os momentos de conversa, onde o Mário aprendeu bastante sobre o processo de criação do Neruda, aprender o que é, o que são as figuras de linguagem e assim por diante. Então esses momentos do livro, eles foram bem interessantes para mim. E tem um determinado momento em que o Neruda, o personagem Neruda, se distancia um pouco, né? Os momentos em que ele viaja, os momentos em que o Mário tem que conduzir, digamos assim, a narrativa sozinho, sem a presença do Neruda. Nesses momentos eu achei um pouco chato. E aí eu pensei que isso pode ter sido, inclusive, uma falha na construção do livro. Porque se você parar para pensar, o livro não deve ser lido com a intenção de você se apegar ao personagem Neruda. O personagem Neruda é um personagem de apoio. O personagem principal ali é o Mário. Então quando você se apega bastante a um personagem de apoio e sente falta desse personagem na narrativa, talvez houve aí um probleminha na construção dela. É um probleminha que de falta de empatia do leitor, digamos assim, com o personagem principal, mas que foi sendo construído com base na narrativa do Skármeta, né? Ele construiu a narrativa de uma maneira em que o personagem de apoio, que seria o Neruda, é mais interessante do que o personagem principal, que seria o Mário. Então quando o Neruda sai de cena, você fica como leitor meio que perdido um pouco na história, sentindo um pouco falta do Neruda. E não era pra ser assim, na verdade a história inteira era pra girar em torno do Mário. E a história gira em torno do Mário. Só que a percepção do leitor da história, ela não gira necessariamente em torno do Mário, mas sim em torno do Neruda. Afinal, a gente tá falando do famoso poeta chileno e tudo mais, que é o diferencial desse romance. Então o personagem principal, ele acaba meio que se tornando personagem secundário nesse processo todo. Eu acho que isso foi meio que uma falha aí de construção narrativa, mas quem sou eu para falar sobre construção narrativa de grandes autores? Mas, particularmente como leitor, eu senti isso, senti que houve essa falha. Teve outro momento no livro que me incomodou bastante, que foram as cenas de sexo do livro, né? As cenas de sexo. Aí você vai falar assim, nossa, Dilton, mas você é puritanista? Você é aquela pessoa que acha que não deve rolar cena de sexo nos livros e tal? Não, não é isso. Não é essa a questão. Eu acho que cenas de sexo são importantes, principalmente quando elas dizem respeito à narrativa, quando elas respeitam a narrativa e quando elas se desenvolvem de maneira natural, de maneira que não pareça nada forçado. O que não acontece nesse livro, infelizmente. As cenas de sexo nesse livro, elas destoam muito do restante da narrativa, né, de como ela estava fluindo no decorrer do livro. Eu vou citar um exemplo da primeira vez, por exemplo, que o Mário ele se relaciona com a personagem que ele se apaixona. Eu não vou lembrar o nome dela agora, não tô com o nome na cabeça. Acho que é Beatriz. Acho que é Beatriz o nome dela. Eu acho que é esse mesmo. Tem até um trechinho que o Neruda comenta que todas as Beatrizes, elas têm esse dom de mexer com as pessoas. Aqui, achei. Tem um diálogozinho que o Pablo vai perguntar quem que é a garçonete que estava servindo ele e a mulher pela qual ele se apaixonou. Aí ele fala, Beatriz, fiquei olhando e me apaixonei por ela, Neruda. Me apaixonei por ela. Neruda coçou sua plácida careca com lápis. Tão rápido? Não, não tão rápido. Fiquei olhando pra ela durante uns 10 minutos. E ela me disse, ei, o que você está olhando? Por acaso tem um cara de macaco? Então tem esse breve diálogozinho lá que eles têm. E aí o Mário acaba se apaixonando pela essa personagem da Beatriz. E os dois acabam, óbvio, tendo um envolvimento. A mãe da Beatriz não gosta, né, do Mário, não quer que ela tenha um envolvimento com ele, afinal ele é só um carteiro que não tem nada a oferecer para ela, mas os dois acabam se relacionando, indo contra a vontade da mãe, e acabam tendo esse relacionamento. E aí, durante a primeira vez que eles vão consumar, digamos assim, esse relacionamento deles, a narrativa da cena de sexo distorce muito das outras cenas. Enquanto você tinha um livro que na maior parte do tempo é uma coisa mais poética, uma coisa mais lírica, embora ainda seja uma prosa, mas uma prosa mais poética, mais lírica, naquele momento é como se você colocasse outro autor escrevendo ali. Então ele continua fazendo uso de metáforas. A metáfora é uma figura de linguagem muito forte nesse livro. É muito utilizada nesse livro pelo próprio Neruda para explicar sobre poesia para o Mário, mas também como construção narrativa. E na hora da cena do sexo, você tem algumas metáforas que são metáforas que não soam de maneira poética, mas de maneira grosseira aos ouvidos. Novamente, não é questão de puritanismo, não é questão de você achar que não cabe uma cena de sexo ali. Não, cabia perfeitamente, mas a forma como foi conduzido não foi muito coerente com relação ao restante da narrativa. Porque quando aparece essa cena de sexo, as metáforas que ele utiliza são metáforas, como eu disse, muito grosseiras, são metáforas muito bruscas, metáforas que quebram, inclusive, a noção romântica que o personagem do Mário tinha com relação à menina, com relação à Beatriz. Então isso destoou completamente do restante do romance e não fez muito sentido para mim como leitor. Não achei que deveria rolar aquela cena daquela forma que rolou. Talvez, se as metáforas fossem um pouquinho mais suavizadas naquele sentido, talvez funcionasse melhor. E aí parece que a partir desse momento, o escritor, o Scarlett, ele parece que ele perde um pouco a linha, porque sempre que ele vai narrar uma cena de sexo entre os dois, ele narra dessa maneira mais bruta, dessa maneira mais rústica, como se o Mário enxergasse a Beatriz como um objeto, necessariamente falando, e não como a sua musa inspiradora, aquela mulher que o inspirou a aprender sobre poesia para que ele pudesse se expressar da maneira correta para ela, da maneira correta, entre aspas, né, para ela, para que ele pudesse mostrar todo o amor que ele sente por ela. Então não fez muito sentido, porque a partir do momento que ele se desenvolve um relacionamento, esse relacionamento ele deixa de ser platônico, é óbvio, porque ele, até então ele era idealizado, ele permanecia só no mundo das ideias, mas ele deixa de ser platônico, é concretizado e perde-se um pouco dessa magia que existia quando ele era apenas idealizado, quando o Mário estava apenas pensando em como seria o relacionamento com ela. Então isso foi meio que, foi um pouco broxante para mim. Foi uma quebra assim de expectativa que não me agradou muito com o decorrer da história. E depois o próprio relacionamento dos dois, ele fica meio que deixado de lado. Embora ele fosse exaltado o momento todo, quando o Mário finalmente consegue concretizar isso, consegue se casar com a personagem, consegue desenvolver uma vida, uma história com aquela personagem, esse relacionamento não é explorado, é deixado de lado e parece que não teve muita relevância para a construção da história. Quando a base dele era relacionada a isso. Afinal, o Mário queria aprender, saber um pouco mais sobre literatura, sobre poesia, sobre metáforas, justamente para ele se expressar melhor o sentimento que ele tinha com relação àquele personagem. E aí quando isso é concretizado, como eu disse, ele meio que é deixado de lado. Então a conclusão do livro, ao meu ver, esse trecho mais próximo do final, não funcionou muito bem para mim como leitor. Destoou um pouco do resto do romance, parecia que o autor estava com uma certa dificuldade de concluir o livro, sabe? E aí ele concluiu colocando essas resoluções fáceis, entre aspas, na história, e terminando o livro dessa forma. Acredito que seja em parte isso, porque o próprio autor comenta no prefácio que ele teve uma dificuldade muito grande em terminar esse livro, porque, se eu não me engano, ele fala que foi o primeiro romance dele, o primeiro livro que ele conseguiu terminar e publicar. Não me recordo muito bem, mas no prefácio ele explica, no prólogo, ele explica um pouquinho sobre isso. Então acredito que tenha sido em parte por culpa disso. Mas no geral é um livro que eu gostei bastante, é um livro que eu recomendo para quem quiser ler. Eu só vou trazer livros para vocês aqui, livros que eu realmente gostei, livros que eu achei interessante. Eu não vou fazer resenhas de livros que eu não gostei, porque não vale a pena. Eu paguei, se eu não me engano, acho que foi R$35 ou foi R$30 nele, achei caro. Porque ele é um livro, como eu disse, com poucas páginas e com um trabalho gráfico bem simplesinho, não é nada demais. Ele foi publicado pela editora Record e a edição que eu tenho é de... deixa eu ver que ano, não sei se tem aqui. É a 27ª edição de 2017 da editora Record. Então eu recomendo, se você quiser comprar, utilize os nossos links de compra. Eu vou deixar na descrição desse podcast, se for possível, porque eu não sei, é a primeira vez que eu vou fazer isso. Mas eu vou deixar o link para vocês estarem adquirindo ele, se vocês se interessarem. Se vocês tiverem gostado dessa resenha e se interessarem em adquirir o livro, por favor, o façam através dos nossos links patrocinados. Você não gasta mais nada por isso e ainda ajuda o canal a se manter, ajuda o podcast a se manter, nossas redes sociais a se manter. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiríssimo episódio, que não é falando sobre um livro de Stephen King. Como eu disse, isso vai rolar com uma certa frequência aqui. Eu sempre vou trazer livros que eu acabei de ler. A intenção é ler o livro e já fazer gravar o podcast para vocês, para que vocês saibam, enfim, as minhas opiniões sobre as minhas leituras mais atuais. Eu não sou só leitor de Stephen King, é óbvio, mas no momento eu estou lendo um livro do Stephen King, que é O Conto de Fadas, que acabou de sair. Então o próximo episódio daqui do canal, provavelmente, daqui do podcast, provavelmente vai ser sobre Conto de Fadas, e eu vou trazer as minhas impressões sobre o livro. Espero que vocês tenham gostado do episódio, fiquem bem, e tenham todos longos dias e belas noites.